vou tentar responder aqui algumas questões que são recorrentes nestas intervenções. Eu queria dizer que esta questão dos hotéis é uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, isto, a gente fecha os hotéis porque não tem turistas e os turistas não vêm porque os hotéis estão fechados. Quer dizer, não bate a bota com a perdigota, mas de facto, a melhor forma de esbater a sazonalidade é sermos capazes de ocupar a época turística. Nem sequer é apostar exclusivamente na estação baixa, é melhorar as prestações durante a chamada época turística de abril a outubro. É a única forma de a gente esbater depois, a partir daí, passarmos para a estação baixa. Porque caso contrário, não sei se sabem, na estação média são precisos 4 turistas para render o mesmo dinheiro que na estação alta, e na estação baixa são precisos 7 turistas para render o mesmo que rende na estação alta. Portanto, isto mostra bem a nossa capacidade, a capacidade que nós teríamos para atrair pessoas fora dos períodos de maior procura de uma forma rentável, não é? Que não é fácil. Depois, dizer que, de facto, o turismo não pode ser um poço sem fundo onde sempre que é necessário se vai buscar dinheiro, não é? Os turistas que paguem. Quer dizer, a história de Lisboa ainda está para durar, a história do Porto está aí, em Aveiro teve que haver um recuo, no Algarve houve 2 tentativas de implementação da taxa, em Portimão e Vila Real também se recuou, felizmente, mas esperemos é que não se crie, não se chame taxa turística, criem outras, que é a mesma coisa, e portanto, só para dar uma ideia, 1 euro por turista por dia, que parece que é uma coisa banal, representaria em termos de preços. Não vou pôr o gráfico agora, né, porque está ali o rendimento por quarto disponível de 6% e tal nos preços, o que é completamente incomportável, né? E teria que sair naturalmente do bolso das empresas. Depois, além do meu amigo António Santos, que colaborou comigo em tempos de abundância, né, que já não existem, nos tempos da abundância, né, dizer também, já agora, ainda antes disso, responder aqui à questão do Norte da África, que me pareceu interessante. Isto já não acontece por acaso. Quer dizer, só porque há instabilidade no Norte da África nós vamos beneficiar e não fazemos nada por isso. Já não pode ser. Há outras pessoas, outros destinos que estão à espreita. E, portanto, nós aqui habituámo-nos, digamos, a contabilizar a nosso favor estas contrapartidas sem fazer nada para as obter. Quer dizer, e, portanto, isso melhoramos alguma coisa, é verdade, mas não conseguimos aproveitar na totalidade os benefícios que isso poderia trazer para nós. Relativamente à viabilidade do Algarve, eu não sou tão pessimista, eu acredito na viabilidade do Algarve, acho que o Algarve é viável, vai ser viável. Agora, de facto, há aqui coisas que não lembram ao diabo, a questão das portagens da Via do Infante, já provaram que são um desastre económico e, portanto, só se mantém por uma questão de teimosia política. Pronto, não é mais, é uma teimosia política, pronto, meteu-se aqui na cabeça. Porquê? Porque os senhores lá do Norte começaram a dizer, isto também é preciso que se diga, bom, a gente até não se importa de pagar se os algarvios pagarem. Não é? Isto foi assim. Foi assim. Foi lá acima, foi. Foi assim. Isto arranjou-se a desculpa. Agora, claro que agora já não coisa. Mas o Algarve, de facto, não tem nenhuma razão. Isto é uma questão que temos. Isto tem feito tão mais mal ao Algarve do que não ter feito a tal promoção. Porque o que isto tem gerado em termos de informativos, de informação negativa na grande imprensa mundial, é qualquer coisa de valha-me Deus, não sei como é que ainda se mantém isso. E os efeitos que teve na descida da procura por parte do mercado emergente, que estava em crescimento rápido, que foi os espanhóis, que teve uma coisa, uma quebra absoluta, que só agora começaram a recuar, mas na Páscoa tiveram 5 km de bicha para entrar aqui. Quer dizer, isto não se compreende como é que nos dias que correm pode acontecer uma coisa destas. Relativamente à questão das câmaras municipais, é verdade, é aquilo que eu disse, as câmaras municipais estão mais preocupadas em resolver os seus problemas e, portanto, lançam taxas sobre taxas e não lançam mais, porque, entretanto, tem havido legislação nacional que tem impedido as câmaras de contratar mais pessoas e de fazer mais despesas, mas as câmaras municipais, para além de excessivas, de um número excessivo, não faz sentido ter tanta câmara municipal. Nós temos câmaras municipais com 50 mil pessoas e temos outras com 4 mil no Algarve. Não faz sentido. Hoje teria que haver um maior entendimento nesta matéria, relativamente a haver aqui uma reforma também neste mapa administrativo, no sentido de dar uma maior eficácia por um lado e menores custos por outro, todos temos que pagar. A questão da Vila Moura, o velório, né, o fechamento e o velório, a Vila Moura, o Algarve, durante 6 meses, mais 50% da oferta turística do Algarve, os hotéis fecham durante a estação baixa, portanto, a Vila Moura não é exceção, nem é muito diferente do resto do Algarve. O caso do mercado alemão é muito importante relativamente a Lagos, porque é a principal, onde os alemães concentram a maior procura, é precisamente no distrito, no concelho de Lagos. E, portanto, Lagos, se o mercado alemão tem tido um mau comportamento, isso afetou sobremaneira aqui as ocupações de lagos relativamente ao resto do Algarve, porque antes os alemães já foram 28% das dormidas totais do Algarve e agora são só 10%. E, portanto, isso aconteceu. O António Santos trabalhou comigo nessa altura, sabe que os alemães nessa altura tinham um peso muito maior na procura total da região, sobretudo no Algarve, no, em Lagos, que tem menos de 10 mil camas, das 100 e tal mil que a gente está a falar. E, portanto, os 200 milhões de euros que Vila Moura foi comercializada, parece que nem foi muito, porque parece que foi metade do preço que tinha sido vendido antigamente. E a questão dos fundos serem americanos ou serem não sei o quê, é tudo uma treta, para, não é? Toda a gente sabe que de americanos ao ter um nome, em certa medida o investimento de Vila Moura é indiano, não é? E, para além disso, temos um conjunto de vários empreendimentos que entraram em ruptura financeira, alguns aqui no concelho ou próximos do concelho de Lagos, e que estão na mão de fundos imobiliários da banca ou de grupos de bancos que estão ansiosos e desesperados para poder passar, mesmo a perder muito dinheiro. Isso é uma oportunidade de negócio já agora que vai acontecer nos tempos mais próximos. A partir deste ano, vão haver aí grupos que estão na mão de fundos que vão ser transacionados, mesmo por valores muito abaixo daqueles que a banca adquiriu. Já agora dizer que isto, ainda para terminar, não podemos ir de vitória em vitória até à derrota final.